Fala galera, bora para mais uma live. Live de hoje, um pouco voltada para os devs aí, né? Falar do que a gente gosta mais, que a gente tem mais afinidade, que é código. Código, não vamos dizer legado, né? Porque não é o caso aqui. Embora tenha bem as suas similaridades, uma pessoa me disse que pode ser um código safado, né? Se ler rápido a frase do. O título da live, mas a ideia, não, a ideia é falar mesmo de códigos defasados. Então, bora lá para nossa live número 423, sintomas de um código defasado. Bora lá.
Boa. Bom, galera, a primeira coisa de tudo é quando a gente escreve um código, algumas pessoas pensam que esse código, quando você está escrevendo, você está desenhando uma solução escrita na pedra, né? E jamais, acho que nenhum código, nenhuma regra de negócio, nada que tange tecnologia pode parar no tempo, pode, enfim, pode. Não tem uma longa vida, digamos assim, né? Hoje, quando a gente fala de tecnologia, num modo geral, vamos pegar um exemplo de celular, a gente troca, né? O celular ele evolui anualmente, digamos assim. Dependendo do celular, até antes disso, tem meses. Então, a tecnologia ela está em constante evolução, em constante mudança, e o código ele pede isso, né? Então, quando um código nasce, ele nasce com uma data de validade, digamos assim. Às vezes, essa data de validade pode se estender. Isso se o código for um código burro, e quando eu falo burro, significa que é um código, uma lógica pequena que pode ser utilizada, reutilizada, aliás. Esse código tende a ser mais durável, digamos assim, a ter mais utilidade, a ser usado mais vezes na org e ser muito menos, ter uma validade muito maior.
Posso dar um exemplo aqui, né? Tipo,
Manda.
você tem uma classe útil, dentro da sua classe útil, você tem um método chamado formata CPF. Qual a chance de você ter que dar uma manutenção nesse código, né? Vai passar, sei lá, 5, 10, 20 anos, aquele código vai ser o mesmo, formata CPF.
Sim.
Você não vai ter o valida CPF, não, você não vai ter uma mudança de maneira geral significativa no seu código, né?
Exato.
Por isso que o Arthur falou, um código burro. Agora, se você põe aqui esse valida CPF, ele tem que buscar o CPF em um determinado objeto, aí você já trouxe uma complexidade para o seu código. E aí ele deixa de ser um código burro, um código que tem um pouco mais de inteligência, e a partir do momento que você tiver que validar em dois campos, como é que você faz?
Já era.
Né? Aí começa o problema.
Exato. Então, assim, quanto mais específico, quanto mais o código for para a sua regra de negócio ou para uma coisa específica da sua empresa ou do cliente que você trabalha, mais ele precisa ter uma manutenção, ter um cuidado, ter um refactor ali. Então, a ideia aqui é a gente passar por alguns, primeiro, os problemas de um código defasado, né? E depois, como que a gente evita isso? Então, vamos lá. Problemas, Fernando. Quais são os problemas de um código defasado?
Cara, o primeiro problema que eu vejo logo de cara é a questão de performance de uma org. Então, a gente tem um código que estava na org e, dado momento, aquele código começa a se deparar com N cenários que, quando foi pensado, não era daquele jeito, né? Quando foi escrito, era um código para fazer. Vou tentar trazer aquele exemplo. A gente criou um código que era espertão. Estava lá, formatava o CPF, validava o CPF, vamos colocar validado, validava o CPF. Então era um código espertão. Aí alguém mais espertão do que o código resolveu colocar ali, por que que tem que ficar passando CPF toda vez? É só eu passar aqui o ID do registro, eu já pego lá do banco, valido e devolvo o verdadeiro ou falso. Então você cravou lá na sua org que você tinha que pegar do contato campo CPF. Aí amanhã você tem que validar o CPF dentro do lead. E agora? Aquele seu código parou de ser espertão. Quando você fez, você estava fazendo um select, sei lá, em 1.000 registros, agora você já tem uma base com 1.000.000. Aí o que demorava milissegundos, agora começa a demorar um pouco mais. E aí você esquece de analisar a complexidade da sua org, porque ela vai mudar com o tempo, né? Mais campos, mais objetos, mais códigos. Efetivamente, se você não levar isso em consideração, o que vai acontecer é que a performance da sua org vai ser afetada pelo seu código, e o seu código pode afetar a performance da sua ordem. Então, é um brigando com o outro. Né? Quem vence? É um cabo de guerra. Será que a org vai prejudicar o seu código? Será que o seu código vai prejudicar a org? E assim por diante.
Exato. Um outro ponto, e vai muito ligado a isso, é a complexidade de qualquer demanda sobe. Então, isso é muito difícil de explicar, principalmente quando a gente está falando de um cliente que está conhecendo o Salesforce agora, ou um caso que é bem do dia a dia, assim. O cliente pede uma demanda, ele acabou de entrar na empresa, ele está ali querendo mudar as coisas, está querendo mudar a plataforma, e está animadão, e beleza. A empresa vai lá e contrata uma consultoria e pede para a consultoria uma demanda. Quando a consultoria olha, ou quando você vai olhar, você começa a entender que tem um monte de trigger de 2 anos atrás, processo de automação de 3 anos atrás, que mais que pode ter? O workflow que já nem precisava mais da vida. Então, a coisa vai ganhando mais horas. Só para você entender, é 1 semana. Para você fazer isso, pelos percalços que você vai ter que passar ali, é mais 1 semana. Para você testar isso, você vai ter que precisar de mais uns 3 dias. Ou seja, uma demanda que poderia ser de 1 semana, virou uma demanda de 3 semanas. Isso custa, a gente sabe que custa. Um profissional, o seu esforço é muito caro. Portanto, a empresa começa a ficar inviável, a demanda começa a ser muito complexa, e aí começa aquela coisa do tipo assim, tá, quanto tempo vocês demoram para fazer isso? Ah, 3 semanas. Ah, não, então não é tão importante assim. E vai deixando, até que a regra de negócio e o que tem na org está defasado completamente, porque o investimento não é tão alto quanto o que precisa ser feito na org, né? O que precisa ser refatorado. Então, quando a complexidade da org sobe, uma série de complicômetros entram na soma, né, na soma geral, e isso pode prejudicar um longo período de tempo, até mais, né?
Principalmente se não tomar os cuidados, que a gente vai falar um pouco aqui da frente, né, do como evitar isso, né? Porque quando você tem... A complexidade, ela vai existir inevitavelmente. Uhum. Projeto como um todo, né? Sempre tem aquele MVP que vira uma POC, na verdade, começa uma POC que vira um MVP, que vira uma fase 1, que vira uma fase 2, que vira uma fase 3. É normal isso acontecer. Você vai agregando complexidade ao seu negócio. O que não é normal é você abrir mão de olhar para o seu código, porque o seu código tem que sair de uma POC para um MVP de forma evoluída. Tem que sair de um MVP para uma fase 1 de uma forma evoluída. E de um V1 para o V2, V3, V4, de uma forma evoluída. Se você não evoluir o seu código ao longo dessas fases, que ele vai passar inevitavelmente, o que vai acontecer muitas vezes é que você começa aí a ter uma complexidade que fica insustentável. Esse é o ponto, né?
Exato.
Você vai abandonando o código, chega uma hora que, cara, não dá mais para mexer nisso aqui, tá impossível, né? E muitas vezes é uma sequência de problemas. Não é um problema que chegou nisso, né? Aquela famosa máxima do avião, né? O avião nunca cai por um problema só. O avião cai por N problemas. O avião pode perder uma roda e conseguir pousar. Né? Então, não é isso que vai derrubar um avião. Agora, N problemas juntos, derruba. Mesma coisa com o código. Mas tinha um probleminha ali, sei lá, uma regra de negócio, um ifzinho ruim, deixou passar. Uma formatação de código ruim, deixou passar. Umas variáveis estavam tudo declarado de nome estranho, deixou passar. Né? Falta de controle de versão, deixou passar. E aí você vai agregando um monte de coisa, chega uma hora que você fala, caramba, cara, não tem condições. E aí, um conjunto que foi só aumentando a complexidade, você foi deixando isso acontecer. O que que carreta tudo isso? Tudo isso que eu falei aqui. O nosso terceiro ponto aqui de problema de código, que é bugs, mais bugs, mais bugs. E mais o quê? Bugs. Por quê? Porque justamente pelo fato de você ter deixado passar um ponto que passou despercebido, sei lá, a formatação de código. Ah, não, pra quê? Não, de qualquer jeito aqui, código tá funcionando. O importante é o código que funciona. Tem gente que fala isso, né? Eu sou contra isso, obviamente, mas tem gente que fala isso. Mas isso pode levar a bugs. Não vai causar um bug. Um código mal formatado não vai trazer um bug para você. Mas é aquele problema, é um probleminha que pode trazer outro problema. O código estava mal formatado, você teve dificuldade na leitura, entendeu uma coisa, escreveu outra, e era outra coisa. Você entendeu que código fazia uma coisa, escreveu outra, gerou mais um problema, e aquele outro problema, veio outra pessoa fazer manutenção, deu a variável que não entendeu porque o nome estava errado, gerou mais um outro problema, e vira um bug e começa um loop sem fim aí, atrás da caça aos ratos, né?
Sim, total. Bom, e dito isso, obviamente tem vários outros problemas, né? Acho que esses três aqui, eles geram os outros problemas que a empresa vai ter com esse código defasado. Mas acho que esses três são as principais causas para os próximos. E como que a gente faz para evitar isso, né? O que a gente pode fazer para evitar que o código fique defasado? Por quê? Em um projeto pequeno, beleza, a gente consegue fazer uma gestão do código, você consegue controlar ali mais ou menos conforme a regra de negócio muda, mas e quando é um projeto enorme, ou quando são vários projetos, como que a gente não vai decorar, né? Ah, beleza, esse código aqui faz um ano, então daqui a uns 6 meses eu vou lembrar que faz um ano e 6 meses. Isso não vai acontecer na vida real. Então, primeiro ponto que vai te ajudar é versionar o código. Isso sempre, por quê? Quando você versiona o código, além de você ter uma segurança, né, do que você fez, né, uma versão provavelmente dita, você vai ter ali as datas de quando os códigos foram feitos. Então, isso ajuda você, fazendo mesmo a demanda, isso um pouquinho de spoiler do último ponto, né? Mas quando você está ali fazendo uma demanda, você consegue identificar que tem um código ali que faz muito tempo, então já levanta aquele ponto, né? Opa, tem um código aqui que tem um tempo, ele está fazendo sentido ou não, enfim. Vou deixar para falar mais sobre isso no último ponto, mas...
Mais do que a data, né? Tem a questão de você conseguir ver o histórico daquela linha. Sim. O que aconteceu nessa linha? O que tinha aqui antes para estar aqui agora? Quem fez aquilo? Quem fez essa mudança? Qual foi o comentário que ele colocou quando ele subiu essa mudança para o ambiente, né, de controle de versão? Então, tudo isso vai fazendo com que você vá montando um quebra-cabeça e até te ajudar na solução do problema. Putz, quem fez esse código aqui foi o Fernando há 2 anos atrás, que é o tema dessa live, né? Quem fez código foi o Fernando 2 anos atrás. Putz, por que isso foi feito desse jeito? O que está no comentário? O comentário está isso. Fernando, por que isso aqui está assim? E aí você consegue chegar numa possível solução para o problema, olhando o cenário como um todo. Agora, se você simplesmente dá um retrieve na sua org, não sabe lá quando alguém mexeu, se mexeu, por que mexeu, e aquele monte de comentários de código, né? Também dando spoiler aqui, né? Mas um monte de código comentado, que é mais uma sujeira no código, você se perde onde começa, onde termina, hora comentário de linha, hora comentário de grupo, aquela confusão toda. Tudo isso faz com que você tenha que problemas, e para evitar, melhor forma para começar ali, versionamento, que vai te ajudar em quem fez o que subiu, por que subiu, quando subiu e assim por diante.
Exato. Próximo.
Próximo ponto, revisões periódicas com o cliente. O que isso quer dizer? Às vezes, o cliente às vezes pode ser uma pessoa que tem o seu key user, o seu cliente pode ser alguém do seu time que sabe mais sobre o projeto, pode ser N pessoas, né? Não precisa, um BA, não precisa ser exatamente, quando a gente fala cliente, não precisa ser exatamente a pessoa que está pagando, pode ser que você não tenha esse cenário aqui, tipo, de vender alguma coisa para alguém, etc. Então, imagina que é a pessoa com mais conhecimento daquela regra de negócio, efetivamente. O fato de você fazer uma revisão com ela significa, cara, tô mexendo aqui, mas tem uma feature aqui que é valida CPF. A gente ainda precisa disso? O cara vai olhar e fala assim, a gente precisa disso. Tá legal, então vou dar uma olhada aqui, vou ver o que eu posso melhorar. Ou não, cara, não usa, CPF nem é mais obrigatório, tirou da tela, pode ficar pra fora isso daí. Então, tira fora mesmo, se de fato aquilo não faz mais sentido, tira fora, deleta mesmo, porque já cansei de falar aqui, quanto mais código, mais bugs, inevitavelmente, não tem como não ser assim. Quanto mais código você pôr na org, mais bugs vai ter. Então, isso e esse ponto de revisão periódica, ele vale para tudo, não só para código. Regra de validação, flow, workflow, process builder, approval process, validation rules, campo fórmula, campo, objeto, para sua org, para a saúde da sua org. Então, se você identificou que tem uma validação que não faz mais sentido, cara, deleta ela. Larga ela lá abandonada nas praças, não. Porque chances são de que só vai ficar mantendo um negócio ali que não vai servir para nada, né? Sim. Se você tem um controle de versão, que é o tópico que a gente falou antes, você pode baixar esse validation rules, versionar, deletar com tranquilidade. Se um dia você precisar, você consegue localizar isso no código lá e ver qual é. Tinha uma validação assim, assado, e foi removida por conta disso. Você põe no comentário porque você removeu. Uhum. Essa regra de validação foi removida porque em conversa com o time foi identificado que não é mais necessário fazer essa validação por conta disso, disso, disso. Então, você documentou o porquê que foi removeu, subiu isso, está lá gravado no histórico, dia, hora, minuto, segundo, por quem fez isso. Né? Uhum. Então, você sabe as razões pela qual aquela regra foi desativada. Agora, se você simplesmente vai lá, inativa, está lá. Quem mexeu por último? Admin. Daqui 6 meses, quem que é o admin? Ninguém sabe, cara. Uhum. Daqui é o cara, mais, tinha né, lá o nome do cara. Um ano, tinha lá o nome do cara. E João, quem que é João? Ih, cara, João já tá.
Nem sei mais.
Na terceira consultoria dele já. E aí? Você vai ligar pro João? Ei, João, então, sabe aqui esse projeto que você desativou uma regra de validação? A gente queria saber por que, que você desativou. Cara, você não vai conseguir chegar nisso, né? Uhum. Então, de novo, apontando pro controle de versão, você evita isso. Removendo coisas desnecessárias que não vai só remover também da sua cabeça, tá? Eu acho que não uso. Não. Valida com alguém para poder remover. Principalmente se for campo e objeto, porque você pode estar falando de dados, né? Perder dados. O tipo, CPF é mais obrigatório, a gente pode tirar. Aí você deleta e você perde, sei lá, 1 milhão de CPF da sua base. Pode ser um problema. Uhum. Ele não é obrigatório, mas é um dado importante. Então, mas eu já vi, por exemplo, campo cidade, campo cidade-estado, ou campo data de nascimento, num objeto de contato, que já tem um campo birthday, e aí? Aí é um campo desnecessário. Então dá para você fazer uma higienização, que a gente chama da base, né? tenho esse campo, exporta os dois, vê o que dá match, atualiza tudo para um campo só, e mata essa coluna. E remove aquele lixo do seu processo. Uhum. Porque isso é de fato um lixo mesmo, isso só vai dar dor de cabeça para você. Então, olhar para isso, tudo que você pode remover, faz sentido para você ter um código mais organizado, uma estrutura da sua ordem mais organizada.
Sim. Com esses dois pontos, eu acho que já previne todos os outros problemas. E aí é aquela coisa, esse problema de não remover um campo, um código, é ele que é o cara que inicia o processo, porque você não remove esse, não vai remover o outro, não vai remover o outro, não vai remover o outro, até que tem que remover tudo, tipo limpar a org, zerar a org 100%, e aí já era, aí vai ser um trabalhão muito maior. Então fazer a reunião periódica vai ser muito menos trabalhoso do que você fazer o entendimento da org todo de novo, o que, que precisa, o que ainda está usando, o que ainda funciona, o que não está funcionando mais. Esse cenário, apesar de parecer bizarro, é muito comum, acho que putz, quem nunca viu isso, atira a primeira pedra, né? Mas, infelizmente, é o que é, então é meio que um hábito, você criar um bom hábito de estar ali atento, fazendo revisão com o cliente. Às vezes nem precisa sentar com ele numa reunião, chamar uma reunião de horas para revisar, mas estar atento. Os usuários não estão usando esse campo não está sendo preenchido. O que está acontecendo? Esse campo, o CPF, por exemplo, parou de ser preenchido. Por que ele parou de ser preenchido? Tem caso que não vai ser inserido o CPF? Quais casos são esses? E entender o negócio. Isso vai trazer para você insight de várias outras coisas e melhorar, de maneira geral, a org. O terceiro tópico é parar de comentar código que não é mais usado. O Fernando falou bem disso. Não faz sentido você comentar um código, o código não está sendo mais usado, vou comentar aqui porque pode ser que um dia volte o código. Se ele não está sendo mais usado, quando precisar que ele volte, pode ser que ele volte na mesma circunstância, e aí vai ter o versionamento para te trazer esse código, mas eu, particularmente, nunca vi isso acontecer em um projeto, de você, esse código não precisa mais. Aí, 6 meses depois, não precisa, sim, volta ele. não vai acontecer. Ninguém vai
nem lembrar disso. Não existe, né? Exato. E outra, chances são de que, de novo, né? O primeiro tópico dessa live, qual foi? Todo código gerado com uma data de validade.
Sim.
Ou seja, chances são de que daqui 6 meses, quando você lembrar que tinha um código que fazia aquilo, ou você faria totalmente diferente, com mais performance, melhorado, ou aquele código não serve mais. A regra muda, né? A velocidade das coisas muda. Então, você guardar um código comentado na sua org, no seu controle de versão, seja lá onde você guarda código, porque você acha que um dia você vai precisar daquilo, ainda não sei, cara. Se aquilo tá saindo fora, não tem a dó. Joga pro controle de versão, um dia se precisar, você vai achar dentro do controle de versão. Eu não fica comentando código torto direito dentro da sua org. Para mim, linha comentada é linha de comentário de código, explicando para que é aquela regra, para que você está fazendo aquilo. Mas comentar código, trecho de código que você não está usando mais, é a mesma coisa que você pegar, sei lá, sujeira que você não está usando e deixar no cantinho da parede. Ah, deixa ali no cantinho. Não está me atrapalhando. Eu acho que querer fazer isso em casa.
Comentário em linha de código, sei lá, uma outra usabilidade, se você estiver debugando alguma coisa, quiser debugar, comentar um código...
Isolar um problema.
Isolar um problema, exato. Então, aí sim eu acho que funciona o comentário no código. Agora, salvar esse código, mandar para deploy, deixar esse código comentado lá, só vai te trazer dor de cabeça e vai ser mais difícil para o próximo, que vai pegar para ler aquele código e do nada vai ter um comentário ali, enfim. Acho que ninguém gosta de pegar um código que está cheio de comentário com código e está aquela bagunça, né? Então, evitar de fazer isso. E o último, acho que um dos mais importantes também, pensando num time, você não... Quando você pegar uma demanda, pegar um código, não parar na sua demanda se você achou um código que você entende que pode ser melhor. Hoje a gente faz, nas empresas que a gente atua, a gente tenta fazer um code review, onde todo mundo pode fazer esse code review. E a ideia dessa estrutura é que o code review não aconteça só no momento do code review, né? Mas ele aconteça no dia a dia, porque código é perspectiva, lógica é perspectiva, cada um vai ter sua lógica. Hoje eu posso estar pensando de uma forma, amanhã eu acordo pensando de uma forma totalmente diferente. Posso escrever um código de 100 linhas que amanhã eu acordo e penso que ele podia ser em 30 linhas. E ele está em constante mudança, né? Então,
já aconteceu, né?
Já aconteceu, com certeza. Não, já teve classe que... Teve uma vez que eu fiz uma... Tinha uma demanda, era uma classe complexa, e eu fiz ela quebrando a cabeça, trocando ideia com o Fernando, e quebrando a cabeça, no final a classe tinha, sei lá, 1.200 linhas. Era uma lógica meio complexa. E aí fui quebrando isso, assim, acordei no outro dia, falei, não, isso aqui não faz sentido. Quebrei, até que chegou, sei lá, umas 500 linhas a classe. Então, a ideia é que hoje a gente escreve de uma forma o código, amanhã a gente vai escrever de outra, pode ser que alguém olhe e escreva em 10 linhas, pode ser que alguém olhe e fale, não, podia ser 2 linhas, até que alguém olhe e fale assim, isso aqui a gente podia fazer no Flow, e morreu o código. Então,
não precisava ser código.
Então, assim, acho que quando você pega uma demanda para fazer e você está olhando um código ali que está ali há um tempo, ou você viu um código que você já tem uma experiência que poderia ser melhor, trocar ideia, se o desenvolvedor estiver na empresa ainda, trocar uma ideia com ele, explicar, sei lá, tentar ver a perspectiva. Se não estiver na empresa, trocar uma ideia com seu líder, se você pode mexer ali, se não vai dar nenhum problema. E mexer, fazer o teste, testar e melhorar esse código, né? Você vai prolongar a data de validade dele e evitar problemas próximos ou futuros.
Show. O Fabrício perguntou aqui, né? E essas enterprise partners, service layer, domain layer? A gente fez uma live aqui, inclusive recente, falando sobre a DAO, né? Onde basicamente as pessoas colocam ali toda a query ou o conjunto de queries dentro dela. A própria Salesforce fala que isso não faz sentido no sentido de ter um lugar só para você colocar uma query. Para isso, a gente tem o ORM do próprio Salesforce, que é o nosso SQL, SOSR ali. E você está, de novo, criando mais código desnecessário, classe desnecessária, etc. Agora, o Design Partner, sim, tem as suas vantagens. Agora, o difícil é você achar um design partner que te ajude efetivamente, porque eu vejo que tem muitos design partners que você acaba só, pura e simplesmente, escrevendo mais código para fazer menos coisas. Eu gosto do sentido de separar objetivos, tipo, controller com que de fato está relacionado com uma tela, um service layer com que está relacionado com business, efetivamente. Mas tem camadas que, dependendo do padrão que você pega, você acaba tendo muitas camadas que não fazem sentido para o universo Salesforce. Então, só tem que tomar cuidado com isso, para você não sair criando um monte de camada e ter aquele código cebola que você vai chorar quando você tiver que fazer uma manutenção, porque você não sabe quem que começa o seu processo. Quem que começou isso? De onde veio? Quem que esse cara chama? A gente sabe que o VS Code, dependendo de como está configurado, é difícil para você dar um command click para outro lugar. Aí você tem que, dependendo de como você está debugando, é copia, cola, pesquisa, acha, copia, cola, pesquisa, acha. Acaba virando mais dor de cabeça do que solução. Então, toma um pouco de cuidado com isso. Mas eu acho que um design partner ajuda. Né? De maneira geral, eles sempre vêm com o intuito de ajudar. Você só tem que olhar para o seu negócio para ver o quanto você consegue enxugar daquilo, principalmente olhando para o mundo Salesforce, porque tem muitos design partners hoje que são para tecnologias que não são do universo Salesforce. Isso é uma grande maioria, né? E quando a gente olha para o universo Salesforce, as coisas são mais simples, por assim dizer. Então, tentar manter o quanto mais simples possível vai ajudar você a ter uma qualidade no seu código e ter que evitar reescrever mais código no futuro.
Total. Boa.
Finalizando aqui, o Fabrício mandou: estou atuando em um projeto com domain layer, nunca tinha visto, integration layer, service layer, bem confuso de entender no começo. Exato. São complexidades que podem trazer para o seu projeto. E se você parar para pensar, pode ser que alguma dessas layers que você tem não faz nem sentido pro universo Salesforce, né? Provavelmente, por exemplo, sem não estou olhando o seu projeto, mas muito provavelmente o domain layer seja um deles, né, que não faz sentido no universo Salesforce. Integration layer, não sei, dependendo do que for, se for de fato uma integração. Agora, se você está falando de uma controller que vai chamar um método para poder inserir ou consultar alguma coisa. Vamos imaginar lá a nossa validação de CPF. Tem um componente que eu clico no botão e quero validar um CPF. Se para validar um CPF você tem que ter um domain layer, um integration layer, um service layer, chances são de que você está escrevendo muito mais código desnecessariamente. Às vezes com a falsa promessa de economizar código no futuro, que nunca vai acontecer, né? Do tipo, não, você está isolando o seu código aqui, porque amanhã você pode precisar disso em outro lugar, e você já vai ter esse código pronto para você poder só utilizar a camadinha aqui do service layer. Pega um service layer e olha todos os métodos aonde ele está sendo usado. Chances são de que 99% desse service layer vai estar sendo usado em um único lugar. Um único lugar. Então, você criou, às vezes, dezenas de classes a mais para métodos que são usados em um lugar, quando não, máximo dois lugares. Então, essa é a minha única observação, né? Para você tomar cuidado, que às vezes você está escrevendo mais, por menos, por algo que alguém um dia cogitou que poderia ser uma economia de código.
É, se você não tiver bem documentado mesmo, quando entrarem pessoas novas no projeto, esse service layer também vai ser mais esquecido. Enfim, é bem isso que você falou mesmo.
Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha dado uma clareada aí, pelo menos abrir a mente de vocês, na verdade, para poder olhar para o código. Pense que seu código vai ter uma data de validade. Não existe código que vai viver eternamente. Abrir a mente para complexidade, evitar lixo. Evitar lixo. Quanto máximo de lixo você evitar, melhor. Não deixa aquele código abandonado ali no cantinho. porque isso vai te dar dor de cabeça num certo dia. Então, não está usando, deleta, tá passando por uma classe, tem alguma coisa que você está vendo que está errado, uma variável que você achou que não combina, faz um refactor, dá um botão direito, refatorar, põe um nome que faça sentido para ela. Isso vai ajudar você um dia para você olhar e falar, putz, agora faz sentido esse código, né? Então, se você teve dificuldade, chance é que o próximo vai ter dificuldade também. Então, não deixe de refatorar, às vezes, um minuto, você refatora um negócio que pode evitar uma dor de cabeça na frente. Ou, de repente, pessoa que está vindo mexer, está um pouco mais júnior, vai ter mais dificuldade para entender. Quanto mais claro o código, melhor. Quanto menos lixo, melhor. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos. A gente se vê na semana que vem, terça-feira, às 9h41. Tchau, tchau.
Falou, galera.